Então, muito obrigado a todos que nos ajudaram a alcançar essa nossa porra, não é meta, caralho.
Milestone.
Não, mas português, porra.
Essa pedra de milha.
Senhores, sejam bem-vindos ao episódio especial do Você Não Precisa Saber Podcast. Se você está confuso de por que surgiu um episódio novo no feed, nós temos um bom motivo para fazer um episódio especial. O título já deve ter entregado, quem já viu a arte e tudo mais. Mas é o seguinte, quinta-feira à noite, 9h30, os dados atuais são... Nós temos 27.072 reproduções no YouTube. No Spotify, que pega os dados de todos os podcasts, né? Nós já estamos em 72.630 reproduções, com um total de 99.702 reproduções. Nos últimos 4 dias, a gente teve mais de 300 acessos todos os dias. Ou seja, amanhã, sexta-feira, dia 20, provavelmente nós vamos bater os 100 mil acessos, 100 mil reproduções do nosso podcast. Isso não são efeitos especiais. A gente tá abrindo a champanhe aqui, estamos comemorando. E primeiro, queremos agradecer aqui a todo mundo que nos ajudou a chegar até esse número. Então, eu fui ver até o nosso primeiro episódio, né? Nós fizemos em março do ano passado. Nós começamos em março do ano passado, ou seja, um ano e meio, mais ou menos. Pouco mais de um ano e meio atrás, a gente fez o primeiro episódio, o nosso episódio piloto, o... Como é que era o título dele mesmo? Se Corvus...
Corvus... Com a AK-47 derrubaria um Império Romano.
Ah, exatamente, exatamente. Até hoje, inclusive, a gente provavelmente vai mexer na nossa, nossos membros lá do YouTube e colocar... trocar o nosso símbolo atual, a gente ainda preguiçosamente, como já pegaram no nosso pé, a gente ainda tá usando o símbolo padrão do YouTube para membros, mas a gente quer trocar pro corvo. E para quem chegar mais depois e não entender porque diabos o corvo é um símbolo do nosso podcast, a explicação tá nesse episódio, nosso episódio piloto. Inclusive, deixa eu aproveitar e responder o Igor Henrique aí, o nosso membro lá no YouTube, que ele reclamou que faltam selos pros membros no YouTube. Então vamos fazer esses corvos aí em diferentes cores, o corvo de ouro, o corvo de prata, sei lá, o corvo diamante. E ele também disse que a gente esquece de mencionar os membros no YouTube na mensagem de encerramento, é porque a gente sempre fala os nossos apoiadores, né? Uhum. E, assim, nos nossos corações, é porque a gente começou primeiro no Apoia-se, mas quem faz doações através do Pix, quem é apoiador através do Apoia-se ou quem é membro no YouTube, sintam-se todos abraçados quando a gente fala apoiadores.
Tudo apoiadora, né? Eu não ligava só com Apoia-se.
A gente pode meter um apelido, né? São os Você Não Precisers, tá ligado? Então, ajudem a gente precisa de um nome melhor pra chamar todos vocês, assim, mas vocês não precisam, são minha primeira sugestão. De um brainstorm que tá começando, calma, a gente precisa de 10 melhores, por favor, me ajude. Bom, então, qual é do episódio especial? Que 2 dos 3 participantes entenderam a ideia. Nós vamos fazer um episódio um pouco mais curtinho. Nesse momento eu consigo ouvir a voz da Saori rindo ao fundo com mais curtinho, porque o mais curtinho chega um bruto de 1 hora sempre. Mas vamos fazer um episódio mais curtinho para celebrar os 100 mil. E a gente vai ter um tema que vai se repetir. Acho que vai ficando óbvio com o tempo, nas falas minhas e do Diogo. Qual é o tema da
vez?
Animais,
né? Claro.
Até porque o podcast deixa claro lá no primeiro episódio o que cada um quer falar, né? Eu quero falar de história, o Diogo quer falar de animais. O Marco só não contou a história de parente dele no primeiro, mas ia eventualmente se tornar o tema dele mais pra frente. Galera, nosso tema é 100 mil. Afinal de contas, a gente chegou a 100 mil. Como eu disse, 2/3 do podcast vai ser sobre 100 mil. Então nós vamos trazer uns assuntos que a gente conseguiu achar dentro dessa temática.
O tema é 100 mil? Ah, tá bom.
O tema vai ser 100 mil, exceto quando o Marco estiver falando que... assim, até vou tirar onda. Eu disse assim, no grupo, no fluxo de papos, vamos bater 100 mil, vamos fazer um podcast mais curtinho, cheio de uma vibe meio rapidinhas. Só precisa ter 100 mil. Eu acho que essa mensagem foi que o Marco não leu. Ele só leu, rapidinho, umas coisas aleatórias, é nóis.
Eu falei, porra, que massa, tenho bastante coisa guardada. Daí eu fico imaginando na cabeça de vocês, caralho, ele deve ter um PDF cheio de coisas sobre 100 mil, tá ligado? Claro que não, porra.
Você chegou aqui, você falou da tua planilha, daí eu fiquei assim, tá, mas tipo, na planilha você tem escrito lá, tipo, não sei o que lá, 100 mil, não sei o que lá, 100
mil. Mas com 100 mil.
E ninguém me barrou, porra, vocês deixaram chegar aqui, cara.
Mas então tá, vai ser isso. Esse é o rolê que tem pra hoje. Eu vou abrir o rolê, então eu sou o Diego Kerber. E eu não sei se você lembra o nosso papo sobre os problemas do trânsito em São Francisco e das vagas de garagem, não sei o que, né?
Sim.
Então, tem umas regiões de São Francisco que o mercado imobiliário tá tão ferrado que a coisa mais barata que você consegue comprar é uma vaga de garagem que custa, adivinhe, 100 mil dólares.
100 mil dólares, caralho.
Ô, louco.
Virou notícia em tudo que era jornal. Do lado dos Estados Unidos, você acha um monte de, tipo, CBS News aqui. Tem vários desses de finanças e tal.
Uhum.
A vaga custa 100 mil dólares. O anúncio é muito engraçado, porque é a mesma vaga de garagem com a foto girando em torno dela. Então, tipo, você espera que tenha quarto, banheiro.
Faça um tour.
É uma vaga de garagem. A foto não tem como ser menos atrativa que isso, tá ligado? É um bloco cinza com espaço pra carro. E ela foi listada por 100 mil dólares. E é a única coisa barata em toda aquela região.
Meu Deus.
E aí, antes
barata.
Que você... Tipo, não, 100 mil dólares pro padrão americano até que é barato, né? Mas...
Ah, é verdade, né? Pô, eles fazem aqueles programas de... No Irmãos à Obra, assim.
Sim.
O cara, ah, eu sou contador. Daí a esposa, sei lá, trabalha no Walmart. E o nosso orçamento é...
1 milhão e 600 mil dólares.
Eu faço malabares no sinal e a minha esposa...
Caralho, mano.
Nós queremos uma casa de 700 mil.
É.
Ah, ficou um pouco acima, 725. Daí o mendigo, tá bom, pode ser. Eles fecham. Porra.
Eu me sinto muito fodido toda vez que eu escuto eles.
Muito bizarro, mano.
Mas aí vocês pensam, tá, 100 mil é loucura. Uma vaga de garagem.
Uhum.
Ele tá oferecendo por esse valor porque há duas quadras dali já venderam uma por 90 mil.
Caralho.
Já conseguiram vender por 90 mil.
Assim, a pessoa que compra, geralmente ela mora na região. Ou pra deixar o carro, ou é uma pessoa que vai morar lá. Tipo, ela
é provavelmente
vai
alguém que precisa de uma vaga de estacionamento naquela região, porque eu vi que...
Não, é a pessoa que vai transformar em uma kitnet.
Não duvido.
Mas não, espero que tenha leis que impeçam isso, porque senão daqui a pouco o que eles vão fazer, pô?
Cara, eu tinha visto... Hoje ou ontem eu vi uma manchete que era sobre pessoas que... Tipo, é um... Como se fosse um estacionamento para as pessoas pararem o carro lá e morarem lá, tá ligado? Tipo, pessoas que têm dinheiro para ter um carro, mas não têm dinheiro para morar em lugar nenhum.
Caralho.
E daí, tipo, elas moram no carro, tá ligado? É como se você morasse num acampamento, assim.
Esse é o meu primeiro rapidinho de 100 mil. Quer mandar o seja lá o que for que você pesquisou,
Marco. Eu vou chegar com a pé na porta.
Não, manda seja lá o que for que você pesquisou.
Muito
aí.
Legal, muito legal essa história aí de 100 mil, pô. Mas vocês estão ligados à história do cara... Nada a ver pra caralho. O nome do cara é Lorenz Peter Alfred Frerichin. Imagina o seguinte, tá numa nevasca. De novo, tá, eu não vou aprofundar. Porque eu achei que era. Ó, tá numa nevasca, tá no teu iglu. Daí dá uma avalanche, sei lá, e pum, cobre o teu iglu todo, traz a, sei lá, metros de neve e gelo e tu não consegue sair. Tá tu sozinho.
Quem sabe 100 mil. Quilos de neve.
Potencialmente 100 mil quilos de neve.
É.
E tu tá preso no iglu.
É.
Como é que vocês sairiam?
Carai. Cavar não parece ser uma opção. Surgiu um minigame nesse episódio,
pois
né?
Ninguém
combinou minigame, mas tem
pois
minigame.
Pois é, né?
É...
Tá, você tá preso no iglu.
Vocês nunca vão acertar como é que o cara fez, mano.
Ele cara... não chupou o gelo até lá em cima.
Porque, não. Tipo, ele não pode acender uma fogueira, porque daí ele vai morrer asfixiado.
Exatamente.
Fora que daí vai virar gelo, né? Vai ficar mais duro ainda pra isso aí.
Carai, tá. Não sabia que
cavou
neve...
Cavou pra baixo, sei lá.
Neve digivolve. Então,
o cara não consegue... Ele não consegue cavar por muito tempo, porque dá aquele frostbite,
né? Não
sei se é porra, tem tradição. Os dedos dele podem ficar
gangrenados. É a mordida do gelo ali.
Gangrena.
O gelo morde, não sei se vocês sabem.
É gangrena, não é?
Então, ele tinha que cavar com alguma coisa, cara. O cara baixou, sentou de cócoras, fez um cocô, congelou o cocô e fez a faquinha de cocô.
Caralho.
Lembrando que não é a faquinha de cocô que vocês estão pensando.
Exatamente.
É outro tipo de faca de cocô.
Não é a faca de cocô, é a faca de cocô.
E ele usou o cocôzinho congelado pra cavar,
caraca,
cara. Porque não tinha nenhum instrumento nem nada.
Pô.
Que loucura, né?
Cara, MacGyver.
Pois é, né? Quem cara vai pensar assim, pô, né, cara, como é que eu vou fazer? Vou produzir minha faca agora.
Chutem. Qual? A média de folículos de cabelo uma pessoa tem na cabeça.
É,
99 mil. É isso que eu tava mostrando pra treinar antes.
Isso é necessário?
Ah, mas é porque eu joguei o número e apareceu, tá ligado? E tava difícil pesquisar, tipo, especificamente o número. E daí apareceu isso aí, tá ligado? Mas então, galera, uma cabeça média tem entre 90 e 150 mil... folículos de cabelo. Então,
ah, mas tipo... eu que, por exemplo, sou careca, não tenho mais os folículos também? Ou os folículos estão ali, só não sai cabelo?
Eu não sei.
Não sei.
Não sei, mas provavelmente isso conta na média, né? Então, tipo, você, sei lá, tá mais perto...
Eu tô
perto
puxando a média pra baixo, é isso que você quer dizer.
Isso, e tem pessoas que puxam pra cima. Só que, cara, e daí eu, tipo, eu fui ver isso e daí caiu uma pergunta. Tipo, o cara acaba caindo numa pergunta que eu acho que vocês não nunca fizeram pra vocês mesmos, que é... Você acha que tem pessoas no mundo que têm a mesma quantidade de cabelo que vocês?
Meu, claro que não tem essa pergunta, Diogo.
Claro que tem.
Exatamente,
tem que ter, pô. Tá dentro da estatística, pô.
É porque... daí não precisa nem fazer estatística, tá ligado? É tipo um negócio que eles chamam de...
Fizeram Monte Carlo pra...
Não, é... Negócio da... Não é estatística, é...
Chutômetro.
Não.
Tão chutando essa porra.
É o princípio da casa dos pombos.
É.
Que é, tipo... Você tem, tipo... Um número X de pombos... E um número Y de buracos. Que você quer dividir os pombos. Se o número de buracos é menor que o número de pombos, obviamente algum buraco vai ter mais de um pombo.
Sim, sim.
Então, tipo, considerando que tem, tipo, em média, sei lá, no máximo uma pessoa vai ter 150 mil folículos.
Aham.
Se você pegar que a população mundial tem 8 bilhões de pessoas, se você for dividir, tipo, as pessoas que têm um folículo, as pessoas
dois,
que têm dois folículos,
três.
Então, você, inevitavelmente, você vai ter pessoas que têm o mesmo número, mesma quantidade de cabelo. E agora você pode andar na rua e pensar assim, tipo,
cara,
essa
quebrou...
pessoa tem o mesmo número de cabelo que eu.
Pra mim, você quebrou recorde mundial de aleatoriedades por segundo. Começou falando de número de folículos, aí você meteu pombo e buraco. E algo que você, me parece ser estatística, mas pra mim você tá mentindo, mano. Não pode ser.
Não, o princípio não chega nem a ser estatístico. É só lógica, assim.
É nada como aplicar pombos a um problema de folículos capilares. Ok, meu próximo... Vocês sabiam que existe um reator nuclear natural?
Ah, acho que eu já...
Um reator nuclear natural? Não é, não é tipo o Sol, assim?
Então, nós temos... Vou contar a história da mina de Oklo, que fica no Gabão.
Ah, isso mesmo.
A galera foi lá tirar um urâniozinho, né? De alguma potência colonialista, sei lá se foi a França. Acho que foi a França. Foram lá tirar uns urânio, né? Pra fazer umas coisas legais lá na Europa. Aí chegaram num depósito, começaram a extrair e pensaram... tá faltando urânio aqui. Montanha tinha uma concentração esquisita. Tipo, o normal é você achar uma concentração de 0.72. Por isso tem que enriquecer aí os caramba. E a montanha tava andando 0.60. Fizeram as contas ali. Tá faltando 200 quilos de urânio nessa montanha. Quem que tá tirando urânio dessa porra? E aí começaram a tentar entender onde que tava... Onde tinha ido urânio. Descobriram que não. A montanha, por conta própria, tinha feito uma reação nuclear.
Caralho.
Equivalente a um reator, né, nosso moderno.
Uhum.
Por conta. E é o único caso registrado, apesar de que teoricamente pode existir outros, de um reator nuclear natural.
Tipo, mas como que isso acontece? A concentração de urânio atinge um ponto que...
Cara, isso é muito estranho.
Então, o que acontece? Você precisa de o urânio, né, que é combustível, não sei se o termo é correto, combustível, mas é dele. Mas sei lá, é preciso do urânio.
Tá.
Aí você precisa de uma outra coisa que é o que vai começar a reação, né?
Isso.
Só que a dificuldade de fazer a reação acontecer no mundo normal, no mundo natural, sem o ser humano fazendo o rolê acontecer, é que não basta ter a reação. Ela precisa ser controlada. Ela precisa ter um ritmo determinado, porque senão você vai disparar um neutro e esse neutro vai embora, tá ligado?
Uhum.
Não, você precisa que essa reação aconteça numa velocidade que o neutro consiga esbarrar em outro átomo pra soltar mais neutros, pra esbarrar em outro átomo pra soltar mais neutros. Então, tipo, você precisa que o rolê estoure, mas estoure devagar, resumindo, né? E daí, isso não acontece quase nunca. Exceto nessa tal de mina, da mina de Oklo, onde, por questões de pressão, onde tava esse depósito de urânio, e água escorrendo, passando por lá, a reação tava sob controle.
Tá, entendi.
Eles tinham, como é que chama esse, o regulador?
Sim, natural.
Isso, a água entrando era o regulador natural. Aí o que acontecia? A água entrava, começava a reação. A reação começava, essa porra vai explodir. Porque a reação é em cadeia e vai continuar acontecendo até... Por que não esgotou o urânio lá e o Gabão não virou um buraco no meio do mundo? É que quando a reação começava a chegar num ponto muito acelerado, a água evaporava, parava de funcionar como um estabilizador e a reação parava de novo. Aí, depois de ter evaporado a água, dava um tempo, acumulava água de novo, começava a reação, evaporava a água, parava. Foi uma carambada de tempo fazendo isso.
Sim.
Uhum. Vocês têm um palpite de quanta energia foi gerada nesse processo, na estimativa deles?
Em qual unidade?
Watts.
Acho que 100 mil.
É, sim. 100 mil vagas. Então, a mina de Oakland...
Na verdade, eu tinha até esquecido já.
Porra,
cara.
Diogo, assim, a mina gerou...
O Diogo já puxou a calculadora aqui, peraí.
A estimativa é que ela gerou 100 mil watts pra algum eventual dinossauro acender sua lâmpada ou carregar seu celular, tá ligado? Isso aconteceu há 1,7 bilhões de anos atrás.
Algum dinossauro tomou um banho quentinho.
É, né? Pois é.
E adivinha quantos anos atrás eles estimam que parou a reação? 100 mil anos atrás. Também?
Meu Deus.
Gerou 100 mil watts. Caramba. E parou há aproximadamente 100 mil anos atrás.
Caralho.
Ou seja, eu já consegui um combo de 6 mil num único rolê que eu trouxe pro podcast. O que vai ser infinitamente mais que o Marco, que não vai ter o tema do programa de hoje.
Então eu vou meter.
Falando em 100 mil, aí começa o Marco.
É.
Vamos botar número no negócio, então. Olha só. Em 1847, um cirurgião escocês, Robert Linston, ele fez uma cirurgia. Foi a única cirurgia registrada que teve uma taxa de mortalidade de 300%.
Não, é...
300%.
3, ó, 100% morreu o paciente, 200% levou mais um, 3% levou dois.
Tá, ele tá vivo. Ele ficou vivo.
Sobreviveu.
Não, de que ano que ele é?
1847.
Então eu duvido que ele esteja vivo.
Ah, era um parto e
como é que sabe
gêmeos?
Que ele não tem 100 mil anos? Tá?
Um parto de gêmeos?
Não. Olha só.
Meu Deus.
Não, vou deixar vocês baterem um pouco na minha cabeça. Não, como tá. É que o cara faz cirurgia com 300%?
Não, o Diogo já deu o melhor palpite, o único palpite possível pra ter tanta gente.
Não tinha pensado nisso.
E na verdade é o único, eu não consigo ir além disso. Tô surpreso que você achou uma possibilidade que faz sentido, pô.
Olha só, mano. Nesse ano, ele amputou a perna de um paciente. O procedimento durou...
100 mil minutos.
100 mil segundos.
2 minutos e meio.
Ele amputou. Nossa, mano.
Caralho.
O que ele fez? Ele pegou
puxou
uma...
puxou uma katana.
Caralho, mano.
Ele amputou a perna de um cara em 2 minutos e meio.
Com uma serra elétrica.
Não tem detalhes.
Uma guilhotina.
Não tem... Daí, o que aconteceu? O cara futuramente morreu no hospital de gangrena. Só que assim, ó. Parece que foi com uma faca. Quando ele passou no cara, ele foi tão agressivo que ele cortou junto 2 dedos de uma assistente que tava do lado.
Meu Deus!
Que também morreu de gangrena depois.
Dos dois dedos.
Dos dois dedos. É, 1800 e pouco, imagina, né?
Que pensa assim, o 2 dedinhos. Quando vocês falam só 2 dedinhos.
Só 2 dedinhos. Mas foram só 2 dedinhos.
O médico virou onde que eu corto na perna aqui, ó. 2 dedinhos pra cima do joelho.
Imagina ela com a mãozinha na perna assim. Vai, pode dar.
Bota 2 dedinhos.
O médico falou, eu disse pra você tirar a mão, porra.
Tá, mas falta um.
Tem mais alguém que tem que morrer. Alguém morreu de desgosto, me disse que foi de desgosto.
Mais ou menos, olha só. Tinha outro médico acompanhando o procedimento. Quando ele passou a parada, ele cortou a perna do cara, jorrou sangue. Acertou 2 dedos saíram voando. E quando saiu, a faca escorregou e furou o jaleco do outro cirurgião que tava do lado vendo.
Caralho, mano.
Só que o cara achou que ele tivesse sido furado também. Ele jurou que as tripas dele tinham saído fora. Ele entrou em choque e morreu.
Meu Deus.
Meu Deus.
Imagina. Provando que eu tava certo quando disse que um morreu de desgosto.
Caralho, pois, mano.
O cara entrou em choque e morreu, cara. Ele pirou que as tripas dele tava pra fora. Ele devia ser um senhor de idade, sei lá, de
treco.
Pum, morreu.
Morreu de susto. Porra.
Robert Linston, 1847. Dá uma olhada depois.
E se em valores atuais ele tivesse que pagar a indenização, seria de 100 mil dólares pra cada um dos envolvidos.
Ai, caralho.
Porra. O projeto 100 mil.
Esse já tem também. Esse? É muito bom.
Caramba. Bom. Eu não me aprofundei muito, então dá uma ajuda aí. Mas basicamente era um... durante a... acho que a Guerra do Vietnã, né? Um projeto do secretário de defesa, eu acho.
McNamara.
É, Robert McNamara, dos Estados Unidos. Ele tinha esse projeto 100 mil, que basicamente era no processo seletivo, né? Do exército, das forças armadas. Tipo, descer um pouquinho o sarrafo.
Sim.
Pra... pra passar mais pessoas. E daí, tipo, a ideia é que eles usavam pessoas com QI menor, né? Daí tem o livro. Tipo, o livro é McNamara's Folly, The Use of Low IQ Troops in the Vietnam War. Tá ligado? Caralho. Tipo, o uso de tropas.
Sim.
Né?
Eu gosto muito que o projeto também recebeu o apelido de Os Idiotas do McNamara.
É, então.
Os, em inglês, né? McNamara's Morons. Era o nome da divisão.
Os Desajustados de McNamara também.
Tá.
McNamara's Misfits. E Loucura de McNamara, que é o McNamara's Folly.
O louco dele.
Caralho. É. Tá, mas foi tipo assim, uma turma especial? Ah. Ou, tipo assim, botaram todo mundo e, tipo assim, numa tropa, tinham dois, três que sabiam que era...
Sabe quando você tem a prova física e tem que fazer 10 flexões, Sim. tem que ter... IQ, era literalmente IQ, né? É, que não é, né? QI que não é grande método, mas tudo bem. Uhum. Tinha que ter QI, eles baixaram pra baixo dos 80, que era antes o corte. Porque vamos combinar que ninguém precisa saber onde vai a crase quando você tem que operar um fuzil, beleza. Em partes eu entendo alguma dessas coisas.
Cara,
mas...
tem que saber quem é o exército inimigo.
É, é, tem que saber pra qual lado atira e não olhar pra dentro da arma, pra ver se tem bala. É. Mas o projeto deu errado, porque como você pode imaginar, tipo, ele ganhou vários nomes pejorativos, então você já imagina qual que foi o rolo. Entre algumas das estatísticas que eu achei, o índice de mortalidade era 3 vezes maior entre os idiotas do McNamara versus um soldado Caralho. Conscrito normal anterior.
Sim. É, mas não tem uma pegada meio assim de, pô, o cara que vai ser o testa, ela vai ser o ponta da lança.
Uhum.
Eles querem um cara que esteja mais, sei lá, não digo averso ao risco, mas tipo assim, um kamikaze malucão, tá ligado? Um cara que, né? E geralmente um
mas
cara
é,
que, sei lá...
realmente, é um cara que não sabe medir tão bem o risco.
É, exatamente.
É, mas no fim das contas fecharam o projeto, nunca... O McNamara nunca pediu desculpa, mas ele disse várias vezes. Ele já falou publicamente que ele foi cagada, mas nunca fez uma coisa pública, real, dizendo, pedindo desculpa. Porque o que aconteceu? Ele colocou esses idiotas pra dentro... prometendo várias coisas, né? Tipo... Né? Essas coisas pós-guerra ali, era muita gente ferrada, né? Como você pode imaginar, o pessoal tinha qualificação mais baixa, era menos nutrido. Então você já pode imaginar qual era a classe social mais... Sim. E acabou entrando mais, óbvio, nesse rolê. Então ele prometia boas condições de vida pra uma galera que não tinha.
Sim.
Só que o problema é que esse pessoal é todo zoado. Vários deles foram dispensados sem honrarias, né? Foram só dispensados por...
Caralho.
Não serviram direito. Sim. Quando você é dispensado do exército, o que eles chamam de honorable discharge, que eu não sei o que seria o equivalente aqui no Brasil, mas se você não tem isso, você não recebe os benefícios de um veterano de guerra. Então vários desses caras foram lá, eles já obviamente não tinham um bom equilíbrio emocional, não tinham estrutura, aí eles foram só pro Vietnã e voltaram, do jeito que devem, né? Imagina o nível dos caras, como é que eles voltaram. E não tinham nenhum dos benefícios de veterano de guerra.
É.
A história é bem merda.
E os caras foram, se fuderam e voltaram mais fudidos ainda.
Sim. É, exato. Tá, vibe ruim. Deixa eu puxar um vibe bom.
Pesou um pouco o clima do programa.
Né? Deu uma pesada ruim aí.
Pô, devia ter guardado minha faquinha de cocô pra agora.
O artista italiano Piero Manzoni cagou. Colocou...
Aí, ó, cocô, pô.
Né? Isso aí, a faca do cocô do Marco, só que... O estágio... O passo um de fazer uma faca de cocô. O italiano artista Piero cagou. Aí ele colocou isso numa lata, fechou e vende. Ela tem numa lata que tá escrito merda de artista, contém 30 gramas de fezes naturais produzidas. O resto tá em francês e não lembro, não consigo ler o resto. Eu li até onde era igual em português e agora não sei ler o resto da porra da lata que tá em francês. O cara é italiano, por que escreveu em francês, porra? Mas tá, beleza. Mas tá lá, merda, contém 30 gramas conservadas naturais produzidas naturalmente por artista e tal. Essas latas hoje são vendidas na casa de chuta quantos euros?
Sim.
Uma foi vendida por 93 mil, outra foi vendida por 110 mil. Então elas estão na casa dos 100 mil euros.
Caramba.
Essas latas, que a gente não sabe se tem merda dentro ou não.
Ninguém abriu ainda.
Porque ninguém abriu. E se abrir, estraga a obra. E se usar raio-x, ela é de metal.
Virou.
Não, mas dá pra atravessar, talvez?
Não, mas então. O que eu encontrei aqui é que ninguém tem certeza do que é do conteúdo lá dentro, sem abrir por causa dos materiais que ele usou na lata.
Caramba.
Então não dá pra meter uma coisa externa, quer dizer, agora o Marco pode me desmentir, mas pelo menos o artigo da Wikipedia diz que a
não,
merda...
Dá, claro, dá, fácil.
Mas o cara...
Tipo, cara... eu não vou saber o que tem ali dentro, eu vou saber o formato, vou saber a consistência, eu consigo falar até a atenuação, a radiação, a densidade, etc, mas eu não consigo falar que é merda, tá ligado? Uhum.
Ah, mas uma merda com consistência.
Tem densidade
diferentes.
De merda, tem.
Pois é. Tá compactada, não tá compactada, ele tava com diarreia no dia, pô, tá ligado?
Vamos imaginar que
a dieta,
ele comeu.
A dieta palho, a dieta low carb.
Digamos que ele pôs no talo e fechou. A gente não consegue nem a forma do negócio. O cara, tipo, expulsou todo o ar possível.
Embolou a vácuo.
O cara pegando a latinha abrindo.
Tem ainda mais um ainda, Diogo?
Não. É, eu tenho, trouxe. Eu tinha olhado assim, ah tá, a velocidade de um guepardo.
100 km por hora. 100 mil quilômetros por hora?
Caralho!
Deixava um. 100 mil metros por hora. Você pode transformar em outra unidade e vai virar 100 mil.
Eu não acredito que você fez todas as conversões pra virar 100 mil.
Ah, então o meu cocô tinha provavelmente 100 mil microgramas, pô.
Não, mas 100 km por hora você pode falar que é 100 mil metros por hora, pô.
Jogo, 100 mil metros por hora eu nem sei se é rápido. De tantas voltas que você deu. Porque 100 mil é longo chip pra caralho. Mas, tipo, é uma hora pra fazer isso, tá ligado? Eu não sei se você vai devagar ou não.
Ai.
Ah, eu tenho o cara.
Tá.
Que quebrou os recordes de salto com vara 35 vezes ao longo da carreira dele. A história do ucraniano Sergei Bubka. E ele dominou o esporte de salto com vara de um jeito que os patrocinadores tiveram que pensar: mano, eu não sei como tornar interessante a sua carreira mais. Porque você bateu os recordes, ninguém te ganha. Eu não sei que bônus eu vou dar pra você, porque você ganha todas, eu não vou te dar bônus por vitória. Aí a Nike virou e... vamos fazer o seguinte. Pra tornar interessante, toda vez que você bater o recorde mundial, eu vou te pagar... adivinha?
100 mil dólares.
100 mil dólares. Então a Nike ofereceu que era coisa para um cacete, porque eu tô falando de 280, né? O que ele fez? Ele foi lá e bateu o recorde 35 vezes ao longo da carreira dele, cara. É. Numa janela
de... 6 metros e 1,5.
E o cara simplesmente engoliu o esporte nos anos 80. Tanto que ele chegou a ter um recorde dele batido. Aconteceu na França, em Roma, em 1984. Um cara bateu o recorde dele. E o recorde novo durou o tempo de ele ir lá fazer uma nova tentativa dele. Então o cara foi lá, fez o recorde mundial. Aí o Bubka foi lá e fez o outro recorde mundial. Tipo, durou minutos. Ele por minutos foi.
Na mesma competição.
Na mesma competição.
Cara,
o Bubka, ele deixou de ser o recordista mundial. Tipo, o cara foi lá, bateu o recorde dele. Beleza, vou lá. E aí quebrou o recorde de novo.
Então, por isso que maluco deteve o recorde por 2 minutos e meio, tá ligado?
Exatamente.
Nossa,
ele bateu muitas vezes o recorde. E ficou por muito tempo. Ele era tão fora da curva da época dele, que eu tô falando dos anos 80, né? O recorde dele foi batido em 2014.
Caralho.
Ele tava velho já na arquibancada assistindo, inclusive ele assistiu o novo recorde acontecer.
Não é brasileiro, sim?
Daí ele desceu.
Bateu o recorde?
Boa pergunta.
Tiago, alguma coisa em cima de um francês, pô?
Daí ele desceu, foi lá, deu um salto.
Desceu das suas muletas.
Não foi. Ele já é filho da puta. A aposentadoria foi toda falsa, ele tira as roupas, ele não é obeso, tá ligado? Ele, esses anos todos eu fiquei esperando um adversário de valor. E a Nike já, lá vai 100 mil dólares de novo. Não, o recorde dele foi batido por um francês, o Renaud Lavillenier.
Eu lembro que uma época tinha uma... O pessoal tava levantando umas teorias que o Usain Bolt era mais ou menos assim. Como assim? O pessoal falava que ele tinha capacidade de ir mais rápido, tá ligado?
E ele não ia.
Ele segurava.
Caramba.
Segurava. Diz a lenda, né? Porque assim, ó, ele tava tão longe que, tipo... Tu vê, porra...
Pô, mas tipo... Mano, tipo, tudo bem em algum ponto ele ter feito isso. Mas em algum momento não bate aquela gana assim, mano, eu vou quebrar todos os recordes e ninguém nunca vai bater essa merda, tá ligado?
Pois é.
Tipo, ele sabe que ele faz num tempo que...
Sim. Mano,
impossível.
Pois é. Porque tu foi ver nas últimas que ele correu, que ele bateu os recordes lá. Porra, velho, quem é que atravessa a linha de chegada olhando pro lado, cara? Olhando pra trás, não tem ninguém mesmo, pô, então tá bom, né? Né?
Daí o cara pode dar uma segurada.
Sim. E assim, ó, eu garanto que ele não tem certeza do tempo que ele tá correndo.
Uhum.
Ah, vou chegar o 100 aqui em 8:26,5, tá ligado? Ele não sabe. No salto com vara, tu que pede pra eles levantarem, então eu fico imaginando o filho na puta lá, bota lá. 6 metros e 31 e meio. Daí ele consegue ir batendo assim de escadinha em escadinha. Agora correndo é mais difícil, né?
O cara já fez 6:40 em casa, tá ligado?
Uhum.
6:30 já tá levando a medalha de ouro. Vou guardar.
6:30 vai na certeza.
Como um bom jogador de CS, ele meteu. Não, vou meter o eco. Daí ele guardou. Tem mais alguma? Manda, você já gastou os seus, né?
Já foi, já.
Ou tu vai inventar uma unidade de medida?
Não. Eu vi também a questão do preço do açafrão. Chuta quanto custa um quilo de açafrão.
Eu já mandei uma foto pra vocês disso aí, cara, no mercado.
Aquele pó ali que eu tenho na
minha... Não, mas tá, é o açafrão, é o açafrão de verdade.
É açafrão, é... Tipo, é que tem o açafrão da terra, que é cúrcuma, na verdade. Uhum. E daí tem o açafrão que é...
Aquele, é um caulezinho de uma folha só que...
Vocês estão dizendo que a minha vida é mentira, então.
Sim.
Eu nunca comi açafrão.
O açafrão, acho que é a comida mais cara do mundo, pô.
Eu não sei.
Porque quando eles botaram aquela lei aqui de... É no Brasil inteiro aquelas de obrigado a botar o preço por quilo? Se ela vai comprar sucrilhos, tá ligado? Daí tem que estar embaixo o preço, embaixo o preço por quilo, por quilo, tá ligado? Uhum. Cara, vocês vão no mercado e vocês procuram por açafrão. Cara, tá tipo, preço por quilo assim, ó, eu acho que passa de 100 mil, cara.
É, não, então, ó, tipo, de 15 de maio desse ano, assim. Chega até, tipo, 115 o grama. 115 reais o grama. Então, tipo,
115 mil reais. Eu achei que o Diogo ia tirar... Qualquer unidade monetária que desse um dia 100 mil. Então, não, mas... em coroas suecas, dá 100 mil coroas suecas. Inclusive...
Você sabia que o meu salário hoje em dia é 100 mil cruzados novos?
Inclusive, 100 mil pesos? R$2.
É isso aí.
Sacanagem. Mas dá uns R$500.
Eu falei que...
É o que você tá falando.
É 200 mil pesos dá R$1.000. 100 mil pesos, 500 pila. Chupa, Argentina!
Um abraço aí pros hermanos. Marcão, mais um aleatório.
Ah, cara, tem um monte de coisa aleatória, pô.
Eu já vou começar, tô chegando num terreno de vou guardar umas coisas até pro napolitano já. Manda mais um nada a ver aí.
Rapidinhas, randômicas. Vocês estão ligados que existe um mosteiro Alcobaça, em Portugal. Que a porta pra tu chegar na cozinha, ela é alta, só que ela é estreitinha. É pra forçar os monges a fazer o jejum.
Ah,
então, se tu era barrigudinho, tu não consegue. Tu não consegue. Olha só.
Você não botar, passa.
Não passa. Uhum. Vamos botar a foto lá no...
Caramba.
No site de conteúdo.
É o cara que passa fome.
Exatamente. Forçam o cara gordinho a passar fome, não conseguir entrar na cozinha pro cara fazer o jejum.
Caramba.
Que deve ter uma época aí, sei lá, que os monges fazem a parada aí.
E com isso você consegue gastar 100 mil calorias por mês.
Pois é.
Até minha última aqui. Vocês já foram na tocha da Estátua da Liberdade? Já viram fotos na tocha da Estátua da Liberdade?
Fotos de dentro?
Na tocha, visitando, pessoas não. Visitando a tocha. Então, tem a estrutura pra você ir pra tocha. Muita gente tem as fotos que tá lá na coroa, lá em cima, tá ligado? Aquele janelão que tem. Uhum. Mas em teoria, você tem também um caminho que vai até a tocha.
Caramba.
Tá desativado desde 1916. Porque em 1916 aconteceu uma coisa chamada de a explosão de Blackton. Os alemães, vendo que os Estados Unidos ficavam ajudando o eixo na Primeira Guerra, não podia atacar diretamente os Estados Unidos porque ele não era um beligerante oficialmente, tá ligado? Não declarar guerra a ele. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, eles ficavam dando armamento pro eixo. Então... É que inverte, né? Na Primeira Guerra, o eixo, eu entendi.
Isso.
Ah, entendi.
O eixo,
então.
Não era. É que os aliados eram os do mal, na primeira. Isso,
aí é entente, acho que é, né?
A tríplice entente.
Isso, tá.
Desculpa, mas aqui eu não sei se entente é eixo também, eu tô só.
Tá, a tríplice entente ali, que era a galera que não era os alemães.
Tá.
Então, ao mesmo tempo que eles não podiam declarar, ou não queriam declarar que é. Os alemães não eram inimigos diretos dos Estados Unidos ainda, não tinha uma declaração de guerra formal, então eles não iam fazer um ataque e criar um novo inimigo. Só que os Estados Unidos não paravam de mandar equipamento. O que os alemães fizeram? Uma sabotagem. Eles sabotaram um pier que ficava lá na cidade de Jersey, e eles explodiram o equivalente a 100 mil pounds, 100 mil
libras
de TNT.
Caralho.
Causando uma explosão que gerou 5.5 na escala Richter, tremeu a cidade, estourou vidraças de toda a região e foi tão forte que acertou a Estátua da Liberdade, que teve que ser feito reparos nela e desde então nunca foi reparado para visitação da tocha.
Caralho.
Caramba. Ninguém mais acessa a tocha desde 1916, de tão forte que foi a pancada lá.
E
fecharam o acesso.
Em que momento você acha que explodir 100 mil toneladas... Libras de TNT não é um ataque direto. tá ligado? Não, isso aqui não é uma declaração de guerra.
Não,
eu só explodi uma caralhada de
TNT. Não, a justificativa, justificativa é, não é que eu coloquei 100 mil libras de TNT e explodi. Já tava ali.
Ah,
eu só estourei elas.
Eu só explodi.
Não foi um ataque, foi uma sabotagem.
Ah.
Eu não faço a menor ideia do quanto isso faça diferença na diplomacia internacional, mas eu acho que é diferente você levar 100 mil libras de TNT e explodir na casa de alguém, ou a pessoa tem 100 mil libras de TNT e você sabotou.
E você explode pra ele.
Mas você trouxe isso pra você, entendeu? Essa é a mensagem.
Eu acho que os Estados Unidos
sei lá.
Não ia ligar pra isso. Mano, é isso aí, então vamos pra guerra, tá ligado? Eles queriam guerra.
Hoje vamos contar a história de Klaus, um alemão que fumava no pier e quase causou
homicídio. Não sei que seja um negócio, né, escondido, só foi sabido depois, sei lá.
Vocês estão ligados que tem um cara que mora dentro da Estátua da Liberdade?
Também você viu o preço que é uma vaga de garagem. Não tem como.
O cara comprou imagina um cara... ticket pra entrar e nunca mais saiu, tá ligado?
É, eu moro aqui no dedão, tá ligado? É, o cara que mora é um francês, parece que ele... Que cuida lá das paradas internas, é especialista em arte, não sei o que, daí. Ele que vê quando tem rachaduras, o que fazer, etc. E o cara mora dentro da parada, mano.
Porra. Especialista em arte, parece muito que ele é aqueles caras que joga as coisas no semáforo, entendeu? E vive da arte dele. Não, o cara é especialista na estátua, então.
Ele é formado em artes. E não sei se tem, né, especialização em escultura e não sei o que, e restauração de obras antigas e tudo mais. Ele não faz uns grafites lá dentro, desenha uns boizinhos caçando, tá ligado?
Mas na verdade o ponto principal é, ele foi contratado pra estar lá ou ele nunca mais saiu, não consegue tirar
não,
ele lá de dentro.
Ele é contratado, beleza. Inclusive então... o salário dele é 100 mil dólares.
Não, ele foi junto com a estátua.
É, grandes coisas.
Foi dado pela França, junto com a estátua.
Então ele veio já, né?
Grandes agora coisas. Eu fiquei imaginando, cara, será que tem, sei lá, um sistema de esgoto, tem uma privada lá, e desce um cocô pela escada, pela estátua, assim, que é uma, dizem que é uma casa, pô.
Deve abrir na bunda dela, assim.
Direto no... Imagina, abre o negócio.
Bom, senhores, fechamos com o nosso episódio surpresa. Espero aí que vocês tenham curtido. Existe uma chance bastante alta de quem tá ouvindo esse programa estar fazendo a reprodução 100 mil ou, no momento que baixou ele, deu o nosso 100 mil. Esse programa sai no dia, em teoria, que a gente bate 100 mil. Então pode ser que você, ouvindo agora, seja a pessoa que fez a gente bater aí esse novo recorde. Então eu quero... novo recorde. Nosso atual recorde. Sei lá, eu não fiz outros podcasts e tal.
Então, agora... Vamos abrir outro podcast não, agora, cara, pra chegar a 100 mil e um,
é que
tá ligado?
A gente já fez o recorde do 10 mil, do 20 mil.
É, exatamente. Vamos indo por
comemorado, mas...
Mas, então a gente agora vai entrar de novo no recesso. Eu atrasei um pouquinho, era pra ter lançado um napolitano semana passada, mas acho que daqui a uma semana mais ou menos deve começar a sair os napolitanos pros nossos apoiadores, barra membros do YouTube, barra quem manda o Pix, barra você não precisers. Seja lá como for, a gente vai chamar isso. E já dando um gostinho pra vocês da próxima temporada, então, a gente já deu uma olhada nas enquetes. A maior parte das pessoas ou quer convidado todo o programa, ou quer pelo menos meio a meio. Então, se você soma a galera do todo programa, ou programa sim, programa não, tanto no Spotify quanto no YouTube, dá 2/3 da galera. Tá? Então, a maior parte das pessoas curtiram, então a gente deve fazer, com certeza, os editores vão ter pelo menos um episódio por temporada, então um episódio com a Saori e um com o Alexandre, mas eventualmente, sei lá, eles podem aparecer em mais. E a gente já tá começando, às vezes, brincar com nomes que a gente convidaria pra fazer, então... Espere para ouvir vozes engraçadas, inclusive agradecer todo mundo que apoia o podcast, porque a gente teve que comprar um quarto microfone, já que essa ideia vingou. E outra coisinha é que a gente já está discutindo aqui o formato de ao vivo, que alguns de vocês eventualmente falam, ou até quem já falou que queria ouvir o programa no bruto, sem edição, né? Deve aparecer em breve, a gente vai trabalhar com esse conceito aí. Então, quem é membro no YouTube ou quem é apoiador, eventualmente deve aparecer uns tiers novos para essa galera que quer ouvir a gente gravando, quer poder comentar em tempo real. Então, a nossa ideia provavelmente é gravar, avisar, né, os apoiadores desse novo patamar que a gente vai lançar. Quando a gente grava, vocês podem ouvir a gente gravando e até comentar em tempo real e depois a gente até interage com vocês ao longo da transmissão. Vai ser bem da hora. Eu que sou acostumado com lives lá no Adrena, quando vocês estão gravando um rolê e você vê a caixa de comentários alucinando, é engraçado. O pessoal fazendo comentários em cima é bem interativo. E é uma ideia aí que a gente tá trabalhando e quem sabe aí. Isso a gente vê na temporada 6, né, senhores? Muito obrigado a todos que nos ajudaram a alcançar essa marca. né? Um ano e meio depois, cara, eu não ia chutar um número tão grande, né? 100 mil aí.
É?
É reprodução para caramba.
De tudo que a gente falou, tipo, você pensa, porra, 100 mil, caralho, mano.
100 mil. É, a gente ficou, com, a gente ficou com uma certa comparação, entendeu?
Eu falei pra você, né? Que eu fui atrás do número de pontos da carreira do LeBron pra ver. Tipo, o maior pontuador de basquete da NBA, LeBron. Tipo, não chegou em 50 mil ainda, tá ligado?
Caralho.
Resumindo, chupa, LeBron.
Não, mas tá...
chupa
mas,
essa, LeBron.
Pensa, tipo, é duas carreiras do LeBron fazendo pontos, tá ligado?
Caralho.
Tipo, é o número de pessoas...
De reproduções. A gente pode colocar ali na descrição do podcast, né? Melhor que o LeBron.
LeBron, bota LeBron.
LeBron. Melhor que o LeBron. Papai LeBron.
Então tá, senhores. Com isso, me despeço de vocês e a gente se vê na temporada 6. Um abraço, galera. Tchau, tchau.
Valeu. Falou.
Valeu, falou. Buguei aqui. Valeu, falou.
Eu sabia que eu ia sacanear ele.
O Diogo travou, não sabendo o que falar.
Valeu, galera. Um abraço.
Você Não Precisa Saber é uma produção de Diego Kerber, Diogo Furukawa e Marco Bertoncini. A edição ficou por conta de Diego Kerber. Mais sobre os assuntos desse podcast, como fotos, vídeos e mais links, vocês podem conferir em nosso site, em vcnprecisapodcast.com. Quem quiser ajudar na produção de mais episódios pode se tornar um apoiador através do apoia.se/vcnprecisasaber. Correções, sugestões ou para quem prefere mandar um pix, pode ser feito através de vcnprecisapodcast@gmail.com.
Tá, faz tem quantos minutos de gravação já?
40.
Caramba.
Caralho.
Nosso curtinho.
Ah. O cocô todo eu vou ter que pôr no napolitano, mano. Desde quando eu comecei a falar do pote lotado de merda até o Marco com sacola de merda. Isso acho que eu vou guardar só pra quem pagou pra ver essa merda.
Tem que trocar o nome de napolitano pra proibidão, cara.